meio, não tá boa dentro, hein? Já, não, ela está lá. Está
sendo corrigida só na quantidade.
Só na quantidade. O resto aí já está tudo aprovado. Só vai tirar o papelô que o ex fez emenda. O resto aí foi Itamarco. Esse aqui é a lei. A lei existente. Só mudou dois quesitos aí só. No artigo 5. É. Não mudou nada, até beneficiando. Eu estou falando para vocês, se fosse uma coisa ruim, eu não falava para vocês, não. Você é igual eu falava dos outros. Entendeu? Jamais, nem...
A internet tinha caído, mas já voltou, já, tudo ok.
Está ok lá? Tá,
pode mandar.
Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 005/18, da sessão extraordinária do dia 21/6/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão extraordinária iniciada às 20h31 do dia 20/01/2018. No plenário, Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Cinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Aristório Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Danta Dias, Seguinho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandinho Humberto Alves de Oliveira e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão. Os vereadores Domingos de Senas Lopes Filho, Luciano Martins de Araújo, Roberta Brito, como é que fala isso aqui? Schuers Fungueto e o Werner Patrick de Souza não compareceram às sessões. Expediente, a ata da sessão anterior, 19/6/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia, projeto em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei complementar oriundo do Executivo, o PLC 021/18, que retifica o anexo 2 constante da lei complementar número 022, de 29 de novembro de 2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. Foi aprovado em primeira, segunda e terceira fase por 11 votos favoráveis, um contrário, vereador Joel Trovão, e 4 ausentes, vereadores Domingos Filho, Luciano Martins, Roberta Brito e Wênio Patrick. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 005/18, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h58. E para constar, o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato, que depois lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 7/8/2018, ordem do dia, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 022/18, dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado e de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e das outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 022/2018, autoria do Poder Executivo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador, líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, cumprimentamos a todos com boa noite, cumprimentamos nosso público aqui presente, todos estão aí como parte interessada, a maioria, nesse projeto. A gente felicita a todos. De antemão, dizendo que é muito bom tê-los aqui, que realmente a discussão é inerente à categoria de vocês. Senhor presidente, o tema versa, a princípio, para regulamentar uma atividade que é um serviço público, a prestação de serviço de mototaxistas. Esse tema já esteve aqui na Câmara outras vezes, na legislatura passada em especial, versamos sobre esse tema por diversas vezes até, e hoje a gente faz um registro inicial de que os mototaxistas, pela atividade que desempenham, eu posso dizer que eles são uns guerreiros, porque não é uma atividade fácil, uma atividade que a todo tempo colocam até em risco as suas próprias vidas, fazendo a prestação de serviço à nossa comunidade. E eu, todas as vezes que requeri todo o serviço de mototaxista, sempre posso dar o meu testemunho aqui pessoal a vocês, sempre muito bem atendido, tanto para transporte pessoal, quanto para uma prestação de serviço. Semana passada, precisei de buscar um documento em Brasília, liguei para o Jackson, pedi a ele uma referência de um mototaxista, ele me passou um número, não foi 20 minutos, a pessoa que eu recorri já estava ali e foi assim de uma agilidade muito boa, muito eficiente e, na realidade, resolve as situações, não é só do transporte. Muitas vezes, outras prestações de serviço eles têm feito aí, atendendo as demandas da comunidade, né? Senhor presidente, o projeto, o segmento mototaxista, hoje ele é regulamentado por diversas leis, né, que foram surgindo, foram alterando, foram emendando uma a outra. Então, o projeto de lei que hoje apreciamos, o projeto de lei 022, de 16 de julho de 2018, ele faz um ajuntamento de todos esses projetos de lei e estabelece aqui uma lei somente para dar uma diretriz mais clara, mais objetiva, mais efetiva no ordenamento desse segmento prestação de serviço dos mototaxistas. No bojo dessa discussão, senhor presidente e nobres colegas, a gente tem que destacar aqui alguns pontos que são primordiais nessa discussão. Hoje, nós contamos com a modalidade na prestação de serviço de mototaxista, do mototaxista vinculado a um ponto fixo, e nós temos a modalidade do mototaxista autônomo, particular. Isso foi referido ainda em 2015, até por solicitação mesmo de vários mototaxistas, e veio e se estabeleceu naquela ocasião, então, a modalidade de autônomo. Hoje, nós temos 10 pontos estabelecidos, legalmente estabelecidos no município, e esses 10 pontos, eles podem ter, de no mínimo, 14 mototaxistas vinculados e, no máximo, 28. E, ao todo, hoje, nós temos disponibilizado para esse segmento 280 vagas de mototaxistas. Essas 280 é dividido, então, entre autônomos e vinculados a pontos. A prática, a efetividade, mostrou o quê? Estou fazendo esse relato para sinalizar o que está sendo, né, a preferência pelo que é realidade. A realidade mostra que os mototaxistas preferiu, então, o vínculo a um ponto específico, ao invés de ser autônomo, como é a prerrogativa. Isso se mostra pela quantidade hoje de mototaxista efetivamente cadastrado no SMT como autônomo. Hoje nós só temos 10 mototaxistas legalmente cadastrado, registrado, recolhendo lá uma tarifa que tem que ser recolhida, né? Porém, a gente até vê, às vezes, em alguns casos, vários rodando, que a gente subentende o quê? Que talvez esteja rodando como clandestino, não legalmente estabelecido, não legalmente cadastrado e também não vinculado a algum ponto. E isso fragiliza até a própria categoria e fragiliza principalmente a comunidade que faz o requerimento dessa prestação de serviço, porque fica sem ter exatamente a quem responsabilizar no caso de algum problema, às vezes até algum acidente que a gente torce que não ocorra com ninguém. Então, o projeto que ora se estabelece, ele vem aqui estabelecer a fixação dos 10 pontos que já existe, fixar as 28 vagas, que também é estabelecido o máximo para cada ponto, e os mototaxistas autônomos, aí vai se criar 28 vagas a mais para ser estabelecida para os mototaxistas que preferirem estar, então, nessa modalidade de autônomo particular. Vai aumentar, então, o número de vagas? Vai, porque hoje, ao todo, são 280. Vai passar para 308? Vai. Às vezes aí entra discussão, quando a parte interessada, mas vai diminuir, então, os passageiros por mototaxista? Vai, mas para outro lado, por outra visão, vai criar possibilidade de mais pessoas estarem inseridas no sistema, mais vaga de emprego, né? Vai se imaginar que a nossa população hoje cresce a cada dia, né? Então, está criando mais vaga, está também para um melhor atendimento à nossa população. E ainda, o projeto visa regularizar ou estabelecer a previsão de regularização de uma demanda que, na última vez que esse tema veio a essa casa, não ficou regularizado, que é demanda hoje, o tuk-tax, que é o transporte triciclo. Hoje nós já temos uma pessoa que faz esse, já roda na cidade, não está legalizado, não faz o transporte regular, tem outras pessoas que já querem se inserir, tem população, pessoas que preferem usar o triciclo por uma comodidade de, né, qualquer e pessoal. Então, hoje, não tem previsão de regularidade para essa modalidade. Então, nesse projeto, cria-se também as 10 vagas, até 10 vagas, para regularização do tuk-tax. Totalizando, então, ao todo, 318 vagas para o serviço de mototáxi em nossa cidade. Prevê também o projeto a responsabilização do mototaxista, no caso de infrações que aqui no projeto são classificadas como graves ou gravíssimas, por exemplo, as infrações graves, R$ 880 de multa, as infrações gravíssimas, R$ 1.000 de multa. Aqui também insere a responsabilidade para o dono de mototáxi, que hoje não tem uma responsabilização. E o que é importante nesse quesito? Porque hoje se acontece do dono de ponto, né? Tem vaga sobrando, não está no limite de 28. Chega um mototaxista e requer ali uma inserção, ele às vezes entra ali no sistema sem um registro na prefeitura, sem um cadastramento devido, né? E se acontece algum acidente? Então, ele vai ter também essa responsabilidade junto com a prefeitura de estar ordenando o segmento, está ordenando que os seus prestadores de serviço, no seu ponto, estejam também todos legalizados. A pretensão aqui do nosso superintendente Divino Ramos, em conversa com ele, é estabelecer o colete numerado, para cada ponto estabelecer a numeração do ponto, então de longe visualizou no capacete ou na moto, o número daquele mototaxista vai se perceber a qual ponto ele é vinculado. Da mesma forma, do 281, que eram 280, né? 281 ao 318, se ele tiver com essa numeração, vai se perceber que ele é um mototaxista autônomo. Então, isso facilita a fiscalização. Outra situação que às vezes se preocupa: vamos aprovar esse projeto de lei, e amanhã quem está já vai estar abandonado, já vai estar correndo risco até de perder a sua vaga? Não. A partir desta lei, o prefeito vai emitir um decreto dando 90 dias para todos que hoje estão no sistema irem lá, se recadastrar, se mostrar, vinculado a qual ponto está estabelecido, ou se ele está como autônomo. Hoje só temos 10 cadastrados como autônomo, mas dentro desses 90 dias, se forem mais pessoas e se legalizarem na classificação de autônomo, eles vão entrar na lei também como estiver estabelecido. Então, teremos ainda aí um prazo de 90 dias para que todos possam fazer a sua regularização documental, a sua regularização documental da sua moto, da sua documentação pessoal, e aí possa estar efetivamente legal dentro do sistema. Mas, assim, a previsão daqui, dessa lei, é para que realmente o SMT possa ter as melhores condições de fiscalização do sistema de transporte público mototaxistas. E isso é nossa responsabilidade, porque eles, como eu falei, são campeões, mas transportam vidas, né? E vida não tem preço. Então, quanto mais organizado tiver, quanto mais ordenado tiver, com condições efetivas de trabalho, resguardando o direito deles a ter uma remuneração justa, né? Mais ordenado, com certeza será melhor para todos. São as colocações iniciais, senhor presidente, demais pares colegas. Vamos abrir a discussão. Tem um ponto aqui do artigo 60 que a vereadora Roberta sinalizou, mas é porque estava nas leis anteriores, que é com relação à obrigatoriedade do taxímetro do equipamento tarifário, né? Taxímetro nas motos, que hoje fica inviável, até porque os próprios táxis não têm, né? Então, há aí uma suposição do emenda supressiva, tentando melhorar aí o escopo do projeto. A gente abre a discussão, se necessário, maiores esclarecimentos. Se eu não tiver, a gente pode estar buscando aqui junto ao secretário e aos pares colegas. São essas palavras iniciais, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão.
Só um pouquinho, senhor presidente. Senhor presidente.
Peço licença.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eugênio de Ribas.
Senhor presidente, eu pergunto para o líder do governo. Esses 90 dias para cadastro seria no SMT. Se for cadastrado, projeto passar. Eles têm essa estrutura para fazer isso em 90 dias hoje? Tem até o sistema montado hoje para fazer esse cadastramento? Será? Eu desconheço. E tem aqui, senhores vereadores, no artigo 48, 49 e 51, que são consideradas infrações gravíssimas. Eu achei um pouco abusivo o alto valor, senhor.
Novo colega vereador.
Pois não.
Mas o projeto não está. Isso aí não está na discussão. Isso aí é um projeto que já é o original do projeto. Se for votado em 2015.
Não, aumentou. Era o projeto 2015 e agora tem os valores aqui, vereador Mundinho. De 2015, mas, no 48...
Especifica aí o artigo.
Artigo 48, era 127,69, passou para 880.
É, perda...
Do 49...
Esse aí, sim.
Era 191, passou para R$ 1.000. E o 51, médias de 85 para 293. Se for passar, teria que ter uma...
Não, isso aí sim, mas aí a fiscalização... Eu peço silêncio no plenário. Eu peço silêncio. Agora, deixa eu falar, se vocês quiserem deixar o projeto do jeito que está, o que está existente hoje, pode deixar, ué. Pode deixar. Porque os 6 meses, vocês sabem, por exemplo, que vocês estão num mototaxista, que vocês estão irregular, ué. Os 6 meses sabem que vocês estão irregular. Então, vamos mandar... Não, peço silêncio no plenário.
Senhor presidente.
Peço silêncio, não, eu vou suspender a sessão e pronto. Entendeu?
Senhor presidente,
peço não, você, aqui. Vou pedir por gentileza que se retire, porque se desse jeito, não. Entendeu? Não. Eu só quero. Muito bem, só pelas palavras do senhor, eu quero falar que o projeto não acabou de ser votado, cabe emenda, os vereadores podem fazer emenda para fazer a retirada. Agora, só que tem uma meia dúzia que está tá se levantando de alguma forma que ainda não foi votado o mérito do projeto. Tem que esperar terminar o mérito do projeto para vocês verem que realmente não é o que vocês estão pensando. Talvez veio de uma forma que pode ser mudada. Entendeu? Só quero só salientar aí. Prossiga a sua fala, vereador.
São essas primeiras colocações, líder, para ir anotando que o que a gente pode fazer mudança, se caso for aprovado. E gostaria de ouvir os demais vereadores, onde teria mais mudanças aqui.
Senhor presidente.
Palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, novos colegas, ao público presente. De fato, com tranquilidade, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o projeto, tendo em vista até não ter tido a oportunidade de conversar com as pessoas que são eles os que mais têm interesse nessa propositura. O que o vereador Genedi realmente relata, e aí lá na lei 353/2010, ela vem trazendo essas infrações, né, o valor nas graves de R$ 127,69, a alteração é para R$ 880, e as gravíssimas de R$ 191,53 para R$ 1.000. É mais do que... É 5 vezes maior do que o valor que é hoje dessas infrações. É claro que ninguém quer, né, infringir a lei, cometer essas infrações, mas infelizmente acontece com nós, com todos nós acontece, né? E dessa forma aqui, e ainda não tendo uma opinião formada, até gostaria, nós temos, assim, só para orientá-los também, o projeto ele é votado em 3 fases. Então, nessa primeira fase, nós vamos estar votando o parecer, a legalidade do projeto. E, em seguida, serão mais segunda e terceira fase. Tá? E na segunda fase, nós temos a oportunidade de apresentar emendas. Né? No caso, dos valores aqui, né? A sugestão, acredito, do vereador Genedi, de ou voltar o valor de origem. Né? Então, são esses alguns esclarecimentos. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
É discussão.
Tem também o artigo 60, né, que eu já até conversei com o líder de governo, onde obriga os mototaxistas a colocar mototaxímetro. Cada mototaxímetro é 950.
Já é obrigatório, né?
E aí a gente também vai ver esse artigo aí, porque o mototaxímetro é R$ 950, que seria por cada moto, né? Que eles teriam que colocar. E também eu acho bem pesado para eles.
Ok?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente. Acompanhando, primeiro uma coisa que eu quero dizer, repito, as mesmas palavras de Bruno, eu não conheço o projeto, estou lendo hoje, tive a conversa com vários taxistas lá fora, realmente eu os ouvi porque eu não tinha a formação total desse projeto, desconheci esse projeto, E estou lendo aqui, a cada coisa que a gente lê, a gente vai achando algumas coisas, como nosso amigo Genedi frisou, como a Roberta frisou. E no projeto antigo, que eu vi dizer, né, seria, só tinha dois triciclos, aqui agora é 10. Só que aqui eu não vejo, eu quero propor uma emenda, porque aqui não diz, porque eu penso em gerar emprego para o cidadão em Formosa, pelos pais de família, que, como diz, vive na chuva, no sol, que a gente sabe que não é fácil. E aqui não diz que eu tenho medo de um empresário vir cá e botar 8 triciclos e ficar tudo para ele. Então, eu acho que tem que ter uma emenda aqui, onde terá direito a um triciclo a cada pessoa, né? Não ser, para não ser uma coisa que corre um risco aqui de entrar uma empresa aqui e botar, fazer um monopólio e botar os triciclos tudo, já que consta no projeto. Se for aprovado, eu queria entrar com a emenda, proibindo, queira ou não queira, são 10 triciclos, então que seja 10 pessoas diferentes, 10 famílias diferentes, entendeu? Porque aqui não diz isso. Então, quer dizer, pode fazer um monopólio e deixar de gerar emprego para algum pai de família que necessita. Seria uma emenda minha no inciso 7º desta lei. Muito obrigado.
Em discussão.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, além desses argumentos já apontados aqui, o que mais me surpreende, e eu tenho dito isso desde o ano passado, eu fico chocado com um projeto grande, importante, chegar da forma com que chega. Nós fomos convidados pelo secretário, estivemos no gabinete dele, estivemos lá Roberto, Trovão, Eduardinho, e naquele momento fizemos a leitura, perguntaram-nos se nós tínhamos algum questionamento, a grosso modo não teríamos, até porque nós desconhecíamos o projeto, teríamos que ter tempo hábil de revisar essas leis que estão sendo substituídas, com as alterações que estão entrando nesse projeto agora. Ficou ali acordado, com todas as dúvidas que nós tínhamos, que o secretário enviasse, que pudesse enviar esse projeto com antecedência antes de que entrasse na pauta. Não foi cumprido. Então, mais uma vez, o executivo se sobrepõe, joga um projeto importante, polêmico, da forma com que vem para essa casa mais uma vez. Isso que eu fico surpreso. Eu não me sinto confortável. Eu já digo, participei de reunião hoje, ouvi, a gente vai ali para ouvir, a gente conversa com as pessoas, a gente discutimos aqui nos bastidores, embora haja a grande necessidade desse projeto, a gente sabe que precisa de aprová-lo com muita rapidez para que se legalize. Eu vejo que o executivo precisa entender que essa casa precisa de respeito. Essa casa, ela precisa. Nós precisamos entender que essa casa precisa de um pouquinho mais de tempo. Um projeto dessa magnitude não pode ser discutido ao bel prazer de um grupo, ou de um grupo de pessoas, ou de algumas pessoas, ou de um secretário. Então, a gente tem que discutir isso melhor. Além dessas posições que eu sou favorável, inclusive assinei a proposição ali com os vereadores de retirar o mototaxímetro como um dos benefícios, é importante essa casa se preparar para futuros projetos dessa natureza e a gente tem que pensar melhor sobre isso. Projetos que decidem a vida das pessoas. Não pode vir dessa forma. Eu me sinto totalmente desconfortável, sei da importância desse projeto, eu sei que esse projeto é importante para o executivo, mas eu acredito que, da forma como está vindo o projeto mais uma vez, de forma extraordinária, sem um parecer, porque projeto extraordinário não tem parecer, vem dessa forma e a gente fica aí tornando algo que não deveria ser polêmico em algo polêmico. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente, deixa eu fazer uma pergunta para quem teve, os vereadores estiveram reunidos hoje à tarde. A concessão era 15 anos, agora é 10 anos. Essa reunião que vocês tiveram, o que, que eles esclareceram? Que está ok, os 10 anos?
Está ok, está ok.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador, líder de governo, Jurandir Oliveira.
Com relação à manifestação em razão do valor das multas, eu acho que pode, sim, ser amadurecido, né, que até entre nós mesmos nós estamos fazendo, é a discussão nesse sentido. É, mas, claro que, sim, multa não é, não é, lógico que está passível de ser, haver a penalidade, mas a intenção não é ser aplicada a multa, a intenção é ordenar, mas se entendermos aqui conjuntamente, né, maturamente, que o valor possa ser revisto, vamos rever sim. Mas a multa é por uma infração. É como a multa de trânsito que hoje existe, né? Multa que chega a mais de R$3.000 até, né? E dentro da infração de algum item, né, que não seja o previsto, e que principalmente, Genedi, a multa é alta, ao valor da vida, quanto vale, né? E moto, a gente assim, estima que para exercer a profissão de mototaxista tem que ser de muita responsabilidade, tem que ser de muita habilidade, porque moto não tem para-choque. O para-choque é a canela. Para-choque é o peito do caboclo, né? Então, assim, é de muita responsabilidade. Então, quanto mais zelo tiver, quanto mais, talvez, assim, a imponência para ter essa cobrança de responsabilidade, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente dá importância às coisas quando dói no bolso, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Deveria ser mais cultural. Nós vamos cumprir nossas obrigações, nossas responsabilidades, pela cultura que eu tenho, deveria ser assim. Mas, infelizmente, muitas vezes, até na maioria, a gente passa, às vezes, até cumprir com essa responsabilidade quando dói no bolso. Então, muito é, às vezes, o que está aqui, até o valor da própria multa, é por essa situação. Quanto vale a vida em cima de uma moto? Então, tem que ser mesmo de responsabilidade, de habilidade, tem que ter cuidado, tem que ter zelo pela própria vida dos próprios mototaxistas e pelas vidas que eles transportam ali em suas garupas. Não, mas só, podemos só evoluir na discussão. Pois não.
Não, até o...
Em discussão.
Só deixando claro também, as multas de trânsito continuarão a mesma, essa não tem. Essas aqui seria da do SMT do município.
Pela infração dos itens aqui estabelecidos.
Isso,
né?
Do projeto. Porque a gente for passar um sinal vermelho, estacionar em lugar proibido, alcoolizado, continua as mesmas infrações, quem sabe que é penalizado. A do município, que deveria ser um pouco mais branda, uma que favorece o empreendimento, o trabalho de cada um. Eu acho que eu não consigo andar de moto, sou ruim de moto, cara. Já fiz entrega aqui, mas sou ruim de moto. E na época não tinha tanto buraco, hoje já tem mais, né? Então, imagina se na época eu já tinha levado várias quedas aqui. Então, é isso que a gente quer, que tenha um empreendimento. Que nessa parte, né, presidente, que a gente seja mais ameno, que é uma penalidade do município. Obrigado, senhor.
Quero que registrar a presença do ex-vereador Caetano. Muitos nos alegrem nessa noite, vereador, pelo brilhante trabalho que se prestou nessa casa. Obrigado aí pela presença.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, o vereador professor Rafael.
Eu só queria só o entendimento aqui, senhor presidente.
Senhor presidente. A palavra o vereador professor Rafael.
Eu queria o entendimento do nobre colega líder do governo. Esse projeto, ele compila, ele condensa 1, 2, 3, 4, 5, 6 leis. Eu queria saber o que o município vai fazer hoje para cumprir essas 6 leis em uma. O que vai ser feito de diferente se já não se fiscalizava com 6 leis? Vai se conseguir fiscalizar agora com essa? Queria saber o que, que vai ser incrementado pela secretaria para poder ser fiscalizado de fato, porque o imbróglio todo que a gente chega aqui hoje é por uma falta de fiscalização. Sim, obrigado, senhor presidente.
Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Como, volto a repetir, como eu não tinha conhecimento do atual projeto, no seu artigo 36, do inciso 3º, o nosso jovem de Formosa, muitas vezes não consegue emprego na nossa cidade, tem que ir para fora. Aí tem esse inciso 3º e diz assim, isso é para nós analisar, tá, gente? Essa lei já existe. Ter idade mínima de 21 anos e, no mínimo, 2 anos da categoria. Então, quer dizer, 23 anos, menos de 23 anos, nenhum de vocês pode ser mototáxi. É justo? Um rapaz que tira a carteira com 18 anos, ele não pode trabalhar de mototáxi.
Eu acho que não.
A lei está aqui, essa lei foi aprovada há muito tempo. Disse que foi aprovada pelos vereadores no passado. E continua a mesma lei. Eu pergunto para os vereadores aqui, que nós estamos aqui, assim, não é emenda, porque eu estou lendo ele agora, realmente, entendeu? Ter idade mínima de 21 e mais 2 anos habilitado. Quer dizer, quem tiver menos de 23 anos não pode ser mototaxista perante a lei. É justo?
Eduardinho? Não, Eduardinho.
Está aqui, ter idade
21 mínima. Anos e habilitação e há pelo menos 2 anos de carteira. Então, ele pode, dos 18 aos 20, conta 21.
Não, ter idade mínima de 21.
Para ter a concessão. Mas, com 18 anos, já está habilitado. Já conta os 2 anos.
Se ele habilitar os 18, com 21, ele já pode ser.
Já pode habilitar.
E, Eduardinho, para transportar vidas, eu acho que tem que ter experiência.
Não,
lógico,
tem...
quanto mais experiência, melhor, né? Mas é texto da lei anterior.
Peço... A palavra está com Eduardinho.
É a minha dúvida, gente, porque realmente eu não peguei esse projeto. Eu não me sinto à vontade de votar nesse projeto sem ler ele todo. Muito obrigado.
É discussão? Não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para a sessão extraordinária em primeira fase.
Como voto, o líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Seguinho.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Netinho Lacerda.
Não.
Macarrão.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Não.
Professor Rafael.
Não.
Roberta Brito.
Sim.
Joel Strovão.
Projeto, eu vou abster do voto. Não tive tempo para me abster do voto da primeira fase.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto não na primeira fase.
Vereador Bruno Araújo, primeira fase, vou me abster também, junto com o vereador Joel Trovão.
Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada em primeira fase. Coloco o senhor vereador dentro de 5 minutos para a segunda fase de discussão e votação em terceira fase.
Duas abstenções, 1, 2, 3, 5.
Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que faça a leitura das matérias.
Pauta da sessão extraordinária do dia 7 de 8 de 2018, matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 022/18, dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos e motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e das outras providências.
Antes de passar para a discussão, o resultado da primeira fase foi seis votos favoráveis, quatro contrários, duas abstenções e quatro ausências. Em discussão ao projeto de lei ordinária 022/2018, de autoria do Executivo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, como falado inicialmente, o tema ele é de relevância e o parlamento, todo ele, que seja na esfera federal, no Congresso, na estadual, ali na Assembleia Legislativa e também aqui no nosso patamar municipal, nesta Câmara de Vereadores, é isso mesmo. É a discussão que leva ao amadurecimento e às correções necessárias e chegando ao ponto do melhor para o contexto geral. E equilibrando os posicionamentos pessoais de cada vereador, ouvindo cada parte, para que o contexto possa ser o melhor possível. Vamos abrir, senhor presidente, para alguma proposição de emenda que possa ter, mas inicialmente eu queria também assim, destacar que esse projeto revisa especificamente também, como relatado anteriormente, algumas leis, dentre elas leis aí a 353/2010, 070/2013, 128/2013, 190/2014, 288/2015, e às vezes a gente escuta aqui a pejoração de que estamos tratando de ilegalidade, mas todas essas leis foram estabelecidas pelas legislaturas anteriores, legislatura de 2013 a 2016, da qual fiz parte, juntamente com o vereador Mundim, Domingos, o Enner, que estão nessa atual, e outros vereadores que por aqui passaram, de 2009 a 2012, que avaliaram essas leis, estabeleceram essas leis, votaram nessas leis, e às vezes fala que a lei está inconstitucional, que está errada, mas que às vezes até participou. Mas aqui a gente está sempre, vereadores e senhor presidente, podemos até errar, mas com certeza é querendo acertar, com certeza é querendo fazer o melhor, isso pensando sempre no geral, no coletivo, porque num tema de tanta relevância, de tanta complexidade, se a gente for pontualizar, pessoalizar as situações, a gente não chega a nenhum consenso. E eu acho que nós estamos de parabéns, porque nesse transcorrer dessa sessão, a gente conseguiu dirimir algumas situações para tentar acertar e melhorar aquilo que possa se apresentar aqui como incorreto, como estaremos aí ouvindo algumas proposições de emendas. Mas queria ainda fazer outro esclarecimento, senhores vereadores. Uma das preocupações, até desse projeto, até de diversos vereadores aqui como manifesto, é uma situação até pontual de ponto de mototáxi hoje existente em conflito, que a gente sabe que existe pelas colocações, que são os dois pontos hoje existentes ali no setor Parque da Colina. Um daqueles pontos de mototáxi está fora dos 10 pontos hoje estabelecidos e legalizados. Então, esses mototáxis que hoje prestam serviço ali em um daqueles pontos que não está legalmente estabelecido como ponto de mototáxi, eles até correm o risco de ficarem aí sem desguarnecidos de uma legalidade se trabalhar. Então, a intenção aqui também é com essa preocupação. Lógico que o que se encaminhar aqui, a partir de amanhã, todos eles ainda terão a oportunidade de procurar o SMT, de se legalizar, que seja estabelecendo em um dos pontos hoje existentes e legalizados, ou que seja sendo estabelecidos como autônomos dentro das vagas hoje existentes. Então, dentro desse período de 90 dias, inclusive, dentro do questionamento feito anteriormente, hoje o superintendente de trânsito, Divino Ramos, terá condições de atender essa demanda? Falei com ele aqui por telefone, garante, dentro desses 90 dias, ter condições de, sendo procurado, fazer o recadastramento de todos os mototaxistas que ali procurar, inclusive com as vistorias nas motos. Então, isso é o que é colocado para nós. Então, podemos aqui até estabelecer, senhores vereadores, uma comissão de acompanhamento dessa situação e esse acompanhamento até os mototáxis que estarão ali requerendo essa legalização, esse recadastramento. Outra coisa importante a se relatar é que todos os mototaxistas, eles têm que anualmente fazer o seu recadastramento ali junto ao SMT. E isso não tem sido sistematicamente feito. Esse ano, por exemplo, foram poucos recadastramentos feitos. A partir, então, dessa correção legal, dentro desse prazo de 90 dias, será recepcionado, feito todo o recadastramento, e aí eu sugiro, formemos uma comissão e vamos acompanhar até para dar, resguardar os direitos de todos aqui da classe dos mototaxistas, dentro do estabelecido em lei.
Uma parte.
Pois não, vereador Genetinho.
Essa colocação é muito importante, o cadastramento. Gostaria o nosso secretário registrasse em ata esses 90 dias que ele está oferecendo. Caso não cumpra, a Câmara tem a obrigação de dar a penalidade também. Como ele tem a penalidade de dar aos outros, nós, como membros da Câmara, podemos dar a penalidade para o SMT também, que seja registrado em ata.
Muito justa a sua colocação, vereador. Por isso que eu fiz aqui a sugestão de criar uma comissão para esse acompanhamento, e eu queria até aqui já sugerir, com a anuência dos demais vereadores, que Vossa Excelência possa presidir essa comissão com mais 2 ou 3 ou 4 vereadores e que façamos esse acompanhamento. Eu me abstenho de participar, porque na função de líder de governo não me cabe, acho que fica controverso, mas eu faço já a proposição de Vossa Excelência presidir essa comissão e fazer esse acompanhamento aí desse recadastramento, fazendo cumprir toda a propositura aqui de legalidade e melhoramento para o segmento de mototaxistas da nossa cidade. Embora, senhores vereadores, é só explicando para o nosso público, assim, com todo respeito, assim, a gente não pode debater com a plateia. É regimental, não é. Mas eu vou responder. Calma, assim. Deixa eu só explicar. Eu quero, assim, com a permissão dos nossos vereadores, porque regimentalmente a gente não pode abrir esse precedente de debate e pergunta. Mas eu vou, em respeito até a colocação, eu quero assim responder aos nossos vereadores a colocação feita. Uma permissão, ela pode ser vendida? Não pode. Essa é a resposta. Ela não pode. A permissão pode ser vendida, seja ela autônoma, seja ela o ponto do mototáxi? Não. Então, pronto. Então, senhores vereadores, senhor presidente, o titular de uma permissão, ele não pode sair negociando, né, abrindo, fazendo leilão, oferecendo, anunciando, né, de forma nenhuma. O ponto de mototáxi, quem é o permissionário desse ponto? Ele é uma personalidade jurídica. Então, é uma empresa. Que seja uma empresa Eireli, que seja uma empresa individual, que seja uma empresa por cotas de sociedade, chamada como limitada. Então, a personalidade jurídica, que é identificada por um CNPJ, ele tem a concessão do serviço público. Ok? Essa personalidade jurídica, ela é representada por alguém, que é uma personalidade física. Um sócio, um quadro societário, uma pessoa somente. Agora, a personalidade jurídica, que é a detentora da concessão, ela pode sofrer a mudança do quadro societário. Isso é permitido, isso é legal, isso pode acontecer e acontece. Então, a cessionária, a empresa lá, motoboy, que seja, né, com determinado nome, que é a cessionária, não pode. Mas o quadro societário pode. E é o que aconteceu, de fato, no ponto ali do Parque da Colina, que é... causou transtorno, algumas, né, situações adversas e que hoje tem um conflito ali. Desse ponto que teve uma mudança do quadro societário, surgiu um outro, né, que hoje não tem, de fato, a legalidade de se trabalhar e está um certo conflito ali, né, de situações que vai para um, que vai para outro. O que a gente está aqui até... demonstrado por diversos vereadores que aqui compõem essa bancada, preocupados em regularizar, em estabelecer, né, em criar condições legais para que todos tenham a oportunidade de trabalhar, mas que se trabalhe dentro da legalidade, porque até se não fizer, se não estabelecer, se não recadastrar, eles amanhã podem ir lá estabelecer uma fiscalização e todos perder a sua oportunidade, o seu objetivo de trabalho. E não é isso que ninguém quer aqui desse plenário, não é isso que o SMT quer, não é isso que o prefeito quer. Então, assim, a gente faz esse esclarecimento, né, em que pese a gente não poder ter esse debate com a plateia, mas em respeito ao pedido de esclarecimento, a gente faz essas colocações. Eu passo a palavra, senhor presidente, porque tem alguma proposição de emenda, vamos ouvir, vamos discutir, vamos amadurecer, vamos evoluir para que seja o melhor possível dessa noite estabelecido aqui nesse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.
É discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Temos aqui duas propostas de emenda. A primeira é de autoria dos vereadores Roberta Brito, vereador Joel Trovão, vereador professor Rafael, que suprime o artigo 60 do Projeto de Lei Ordinária número 022/18, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos, motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e das outras providências. A Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º. Suprime o artigo 60 do Projeto de Lei Ordinária 022/18, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de triciclos, motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e das outras providências. O artigo 2º renumera o artigo 61 para o artigo 60 do Projeto de Lei Ordinária 022/18, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60... Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. O artigo 3º, essa emenda incorpora-se-á ao projeto de lei ordinária número 022/2018.
Em discussão, a emenda. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como voto a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Joel Trovão?
Voto sim para a emenda.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador Ceguinho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Netinho?
Na emenda, voto sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Luciano?
Voto sim.
Vereador Genê de Ribas?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Emenda aprovada por todos os vereadores presentes.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Segunda emenda de autoria do vereador Genê de Ribas, com o intuito de aperfeiçoar o projeto de lei ordinário 022/18, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço de transporte remunerado de passagem e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e das outras providências, por meio de emenda modificativa com a seguinte redação. É a redação original do artigo 48, as infrações tipificadas a seguir são consideradas graves e penalizadas com multa pecuniária pelo órgão gestor, no valor de R$ 880, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E a proposta de modificação do artigo 48, as infrações tipificadas a seguir são consideradas graves e penalizadas com multa pecuniária pelo órgão gestor, no valor de R$ 450,00, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E a segunda emenda modificativa, a redação original, o artigo 49, as infrações consideradas gravíssimas e penalizadas com multa pelo órgão gestor no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo. E a redação proposta, o artigo 49, as seguintes infrações são consideradas gravíssimas, o valor de R$ 600,00, sem prejuízo das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Em discussão, a emenda, a hora apresentada. Não havendo
discussão. Sr. Presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Sr. Presidente, como falamos na primeira fase, aí com relação às multas, o valor das mesmas, nós colocamos que, assim, muitas vezes, nós brasileiros damos mais atenção, mais foco, né? Da forma até, podemos dizer, como devido, quando se dói realmente no bolso, né? Então, a multa é realmente para chamar a atenção para essa responsabilidade com relação ao cessionário aí dos serviços, de estar correto, de estar adequado às normas. E hoje, assim, até o Código de Trânsito Brasileiro, ele, assim, tem imposto aos condutores, né, multas muito pesadas, multas que chegam aí até mais de 3 mil, e muitas vezes até de formas somadas, né, se acumulam, né, dependendo do fato, da infração ou da circunstância, uma, duas, três, quatro multas, que pode se chegar aí a valores até mais caros do que o próprio veículo. Então, assim, conforme apresentado, as multas seriam, né, conforme o entendimento, o ideal. Mas eu acho que vale, é válido o entendimento, o chamamento, a atenção aqui dos nobres vereadores, em especial vereador Genedir, vereador Bruno, que fez a sinalização específica dessas multas, entendendo como um valor excessivo e propondo essa adequação, né? Eu espero, assim, que cada condutor possa ter, assim, a consciência que realmente em suas garupas transportam vidas, né? E dessa forma possa estar mais adequado possível pelas suas próprias vidas, que às vezes a gente passa numa avenida dessa, vê qualquer moto ali caída, a gente dói o coração, e está transportando realmente vidas. Mas é justo, acho que partiu do entendimento aqui desse plenário, fazer essa adequação, e a gente vai, sim, fazer essa abertura como proposto, como sugerido, né? Acho que é cabível, sim, e vamos torcer que realmente a gente tem um trânsito cada dia melhor e condições mais adequadas de trabalho para o segmento aí dos mototaxistas. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo mais...
Senhor presidente, rapidamente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Só dentro aí do que o vereador Jurandir solicitou, e até dando uma revisada, as infrações ao qual, né, são tipificadas aqui, realmente... É um excesso, né? A gente fala assim, transitar com excesso de passageiro no veículo. São situações que a gente, pela orientação, imagina que nunca vai acontecer, né? São definidas, né? Então, por isso, essa sensibilidade de diminuir até se acontecer por acaso, mas a gente vê aqui a travar discussão, rixa ou luta corporal com seu igual, né, tipos de infrações que dificilmente eu acredito que elas aconteçam. Né?
Então, até também, assim, para sinalizar, mas, tanto para os nobres vereadores, até para o público presente, é que, além dessa previsão aqui estabelecida nesse projeto de lei, todas as multas do Código de Trânsito Brasileiro, elas continuam estabelecidas e sendo aplicadas conforme a necessidade.
Com certeza. Era isso, presidente.
Em discussão. 9. Em discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colheita dos votos.
Como voto, vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Netinho.
Para emenda, voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Para emenda, voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, voto sim.
Emenda aprovada por todos os vereadores presentes.
Presidente, só...
Com a palavra, vereador Genê de Ribas.
Só para colaborar aqui, líder do governo Jurandir, o artigo 15 deixa bem claro que só um cadastro pode ser detentor, só um CNPJ ou um CPF, né? Deixa bem claro. Então, caso haja dois CPF, pode sim ter a denúncia, mas só pode ter um CNPJ ou CPF. Não pode ter dois.
É em discussão. Agora a discussão do... Agora a discussão do projeto já emendado. Em discussão, projeto de lei zero... Projeto 022/2018 do Poder Executivo. Projeto já emendado. Em discussão. Não tem discussão. Vou passar a presidência para o vice, para que eu faça a votação. Já é o projeto já emendado. Votamos as emendas, agora o projeto emendado. Viu? Em segunda e terceira fase de discussão e votação.
Pô, mas está faltando um vereador aqui, cadê Domingos Filho? Cadê ele? Ele não estava aqui, não? Estou contando os votos aqui. Uai.
Dando seguimento, então, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto não.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Com as emendas, eu voto sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Justificando meu voto, falei, não tive prazo para entender o projeto, para apreciar, vou abstencer do meu voto novamente.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Com as emendas, sim.
Vereador Bruno Araújo, me abstém do voto. Vereador Mundim.
Voto sim.
Peço ao primeiro secretário que relate a quantidade de votos em referente à aprovação do projeto.
8 sim. 8 votos sim, 2 abstenção e 1 não.
Senhor presidente, queria conferência dos votos.
Nove votos sim.
11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.
9 votos não, sim.
Não,
duas...
11.
1. Eu abstive. Eu abstive da votação. 2 abstenção, 9 votos sim e 1 contrário.
8 votos, 9.
9.
Ah, eu noto como
9, sim, 2 abstenções e 1 contrário.
Então, projeto aprovado.
Abstenção só.
Duas, eu abstive.
Duas. São duas abstenções, um não e 9 favoráveis. Projeto aprovado. Retomo a presidência. Senhor vereador.
Como não, com mais nenhuma matéria, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8/8/2018, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos presentes, senhores vereadores, boa noite, senhores internautas.